Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vetos presidenciais e prisão em segunda instância estão na pauta desta semana.
Especialistas criticam revogação de direitos trabalhistas com o programa Verde e Amarelo do governo.
Comissões podem votar projeto que facilita a venda de terra para estrangeiros.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional terá esta semana duas sessões para apreciação de vetos e votação para a liberação de créditos.
Sobre prisão em segunda instância, líderes partidários vão decidir se projeto sobre o tema continuará na pauta. Reportagem de Érica Christian.
Após acordo com os líderes partidários da Câmara e do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou duas sessões do Congresso Nacional. Na quarta-feira, deverão ser votados 24 créditos que liberam mais de 22 bilhões de reais do orçamento. E no dia anterior, 11 vetos serão apreciados com o entendimento de derrubar a maioria. O senador-major Olímpio, do PSL de São Paulo, afirmou que tentará manter os vetos à mini-reforma eleitoral, apesar do acordo. Ele ressaltou que o projeto aumenta os gastos públicos com campanhas eleitorais, retirando dinheiro de áreas importantes como saúde e educação.
Podendo ser utilizado o percentual de 30% das emendas, sendo 0,8% da receita corrente líquida, isso poderia chegar até um teto de 5 bilhões de reais. Eu acho um assinte com a população. Tira geral, passa o rodo geral.
E os líderes partidários podem decidir sobre a votação da prisão em segunda instância. Alguns defendem a proposta de emenda à Constituição da Câmara por garantir segurança jurídica. Mas a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar na quarta o projeto que muda o Código de Processo Penal para permitir a prisão em segunda instância. E na terça, a CCJ vai ouvir especialistas sobre o assunto.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, disse que os brasileiros devem compreender que o que está por trás das ameaças de países europeus ao Brasil, quando se trata de Amazônia, não é a preservação ambiental, mas os interesses econômicos e o protecionismo de mercado.
Segundo ele, o Brasil é o único país do mundo que deixa de explorar suas riquezas naturais da Amazônia por causa da chantagem da Europa Ocidental de não mais comprar produtos nacionais.
O que está em jogo é o subsídio que a Europa dá para os seus produtores rurais. O que está em jogo, porque nesse campo os Estados Unidos não são nossos aliados. Ao contrário, nesse campo os Estados Unidos são nossos adversários, porque competimos no mundo globalizado, no agronegócio, somos nós e eles. O que está em jogo é a defesa que a Europa faz dos seus produtos, a defesa que os Estados Unidos fazem dos seus produtores rurais.
O plenário do Senado comemorou os 170 anos de nascimento do político, jurista, jornalista e escritor Rui Barbosa. O baiano é um dos intelectuais mais importantes do Brasil e uma importante referência no mundo jurídico.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que Rui Barbosa serve de exemplo para toda a nação.
Nos honra e nos orgulha muito mais ainda de ter tido como homem público um quadro da altura do mestre Rui Barbosa. Rui é um patrono, reitero, deste Senado, da República Brasileira, como foi fundada. E a cada vez mais nós passamos a compreender mais o que significa, o que representou a imagem dele para o mundo.
Rui Barbosa, que foi o revisor da primeira Constituição brasileira, faleceu em 1º de março de 1923, no Rio de Janeiro, aos 74 anos. E até hoje é um dos grandes nomes do Senado, sendo eleito por 5 mandatos.
A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje os impactos dos programas do governo Mais Brasil e Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.
Os especialistas criticaram principalmente a exclusão de mais de 1.000 municípios brasileiros e a revogação de normas trabalhistas. A reportagem é de Marcela Cunha.
O programa Mais Brasil é formado por 3 propostas de emenda à Constituição, entre elas a que prevê a extinção de pequenos municípios que não comprovarem até 2023 a sua sustentabilidade financeira. Durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, o representante do Ministério da Economia, Felipe Aguiar, disse que o governo está analisando sugestões de aperfeiçoamento.
Uma delas, por exemplo, é garantir a manutenção do FPM, da soma dos municípios que vierem a ser fundidos, para que você evite qualquer tipo de impacto.
O governo estima que o custo administrativo e legislativo dos mais de 1.000 municípios que podem ser extintos é próximo de R$4 bilhões. Os especialistas também criticaram o programa Contrato Verde e Amarelo, que incentiva a criação de empregos para jovens. Para o presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o governo não pode abrir mão da contribuição patronal do INSS.
Mas se a Previdência estava falida, como é que você vai abrir mão da principal contribuição, que é os 20% do total da folha? Nós vamos ter que apontar mais fonte de recursos, ou não está falida.
Segundo o governo, a compensação virá da contribuição sobre o seguro-desemprego.
O Conselho Editorial do Senado começou a organizar as comemorações do bicentenário da independência do Brasil.
Para o presidente do Conselho, 2022 é uma oportunidade de discutir o futuro do país com base na experiência histórica. A reportagem é de Marco Antônio Reis.
O Conselho Editorial do Senado, composto por intelectuais e por servidores da Casa, começou a organizar as comemorações do bicentenário da independência, que ocorre em 2022. Coordenada pela historiadora Heloísa Starling, da UFMG, a programação prevê seminários, edição de livros e produção de material multimídia sobre os antecedentes históricos do 7 de setembro de 1822 e sobre as consequências da independência para a consolidação do Brasil como Estado e nação.
Retomar a história da independência e apresentar essa história como um direito à cidadania, né? Vai nos permitir pensar o brasileiro que nós fomos e o brasileiro que nós poderíamos ser.
O presidente do Conselho Editorial, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avalia que a data é uma oportunidade para a sociedade discutir um projeto de país para os próximos anos.
Nenhuma instituição hoje está pensando no que representará esses 200 anos. Hoje, nessa reunião do Conselho, nós conseguimos apontar isso.
As comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura e Reforma Agrária podem votar na quarta-feira projeto de lei que facilita a compra e arrendamento de propriedades rurais a estrangeiros.
A proposta ainda seguirá para votação na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, apresentou a proposta para facilitar a compra e arrendamento de propriedades rurais para pessoas, empresas ou grupos estrangeiros. Irajá espera atrair investidores internacionais para estimular a economia no campo, com a revisão das atuais regras.
Para gerar mais empregos, mais alimentos, respeitando a nossa soberania, porque as áreas de fronteiras estão ressalvadas no projeto, não há possibilidade nem de compra, nem de arrendamento na faixa de 150 quilômetros de extensão de todas as nossas divisas com os países que fazemos confrontação na América do Sul, que respeita o meio ambiente, acima de tudo, porque ficou também ressalvada a restrição no bioma amazônico.
Mas Paulo Rocha, senador do PT do Pará, afirma que é preciso olhar o tema com bastante cuidado.
Nós sempre nos preparamos a Amazônia para que os estrangeiros não tomassem conta da Amazônia. E agora nós estamos discutindo um projeto que é para vender terra para estrangeiros. Então eu acho que isso aí não pode ser levado a toque de caixa.
Depois da votação nas comissões de Assuntos Econômicos e de Agricultura e Reforma Agrária, a proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.